Gente, ontem foi o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a doutora Érica Tardelli. Ela é presidente da Associação Brasil Parkinson. Boa tarde, doutora Érica.
Boa tarde.
Muito agradecida pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Doutora Érica, essa data foi criada com qual finalidade?
Então, é uma curiosidade, né? A data em alusão ao nascimento do James Parkinson, que foi quem descreveu a doença a primeira vez, né? 11 de abril é o dia do nascimento dele. Então, em todo o mundo se comemora o dia de conscientização da doença de Parkinson. E durante o mês de abril, todo o mês de abril é dedicado à conscientização da doença de Parkinson. Então, esse dia foi criado em homenagem ao James Parkinson, né? E é justamente para que as pessoas tenham mais conhecimento do que é a doença de Parkinson, como a gente está aqui agora, né?
Sim.
Conversando com seus ouvintes, com o objetivo principal de que diminua-se, assim, o preconceito em torno da doença de Parkinson.
Tá. E a senhora poderia explicar para a gente um pouco sobre como é a doença? O que é a doença de Parkinson?
Ótimo. Então, muitas pessoas ainda acham que a doença de Parkinson é aquela do tremor, né? Ah, é aquela do paciente idoso que treme, né?
Sim, fazem confusão.
Né? Então, eu vou te falar que, na verdade, uma grande parte dos pacientes não tem tremor. Nunca terão, durante todo o curso da doença. O que caracteriza, na verdade, a doença de Parkinson é a lentidão de movimento. Lentidão de movimento mais um outro sintoma, que pode ser o tremor, a rigidez dos movimentos ou alterações posturais. Então, para o diagnóstico de doença de Parkinson, é necessário dois sintomas, mas tem que ser a lentidão e mais um. Então, na verdade, o tremor, ele pode vir ou não como consequência da doença, o que, na verdade, as pessoas acham que é requisito principal, e não é, né?
Uhum.
E 4% da população com Parkinson é abaixo dos 40 anos. Então, também não é uma doença só de idoso. Nós temos vários pacientes jovens com a doença de Parkinson.
Sim. Doutora Érica, estamos em rede com São Paulo e Rio de Janeiro. O jornalista Anchieta Filho está em São Paulo e tem pergunta para a senhora.
Pois não.
Boa tarde, doutora Érica. Eu queria saber o percentual, no mundo inteiro, se a senhora puder, até no Brasil, o percentual de pacientes com Parkinson.
Sim, olha, 1% da população mundial tem doença de Parkinson. Nós não temos estatísticas muito fiéis no Brasil, mas imaginamos que, né, como a nossa população é de mais de 200 milhões de pessoas, então 200 mil ou mais de 200 mil pessoas vivem com a doença no Brasil.
A gente tem até alguns casos famosos, por exemplo, o ator Paulo José, né, que tem Parkinson desde 2012, se não me engano, o Papa João Paulo II, que tinha Parkinson, né? E eu pergunto à senhora, essas crises de tremor o dia todo, em alguns momentos, quando acontece?
Olha, então, isso é interessante. Como eu estava falando com a Fátima, nem todos os pacientes têm tremor, mas os que tremem, como você está perguntando, esses tremores podem piorar, né, com as questões emocionais do dia a dia. Então, emoções ruins, ou até mesmo emoções boas, mas algo que mude o quadro do paciente repentinamente, ele se emocione, né? Mesmo que positivamente, pode aumentar o tremor. E numa situação de calmaria, esse tremor pode quase sumir. Mas é um tremor caracterizado pelo repouso. Então, quando o membro do paciente, seja o pé, a perna, seja o braço, estão parados, esse tremor aparece. E quando ele vai fazer um movimento, por exemplo, quando ele vai pegar um talher para levar a boca ou pegar um copo para beber água, a tendência é esse tremor diminuir. mas ele não some. Então, se esse paciente continuar segurando o copo, demorar para levar o garfo à boca, a gente chama de um tremor reemergente. O tremor aparece novamente, apesar dele ser um tremor de repouso.
Doutora Érica, muito obrigado pela tua resposta. Fátima?
Ok. Cíntia Cruz tem pergunta, Cíntia?
Tenho sim, até ilustrando, né, sobre casos de Parkinson entre os mais novos, por exemplo, que hoje é um mensageiro da doença e fala, né, sobre isso, virou um porta-voz, é o Michael J. Fox, que fez o De Volta para o Futuro, 1, 2, 3. Ele está com 59 anos de idade e quando ele descobriu essa doença foi em início de 2000, quer dizer, ele tinha pouco mais de 30 anos, né? Então ele convive com essa doença há mais de 30. Doutora Érica, eu queria saber se essa doença é genética, né? É hereditária, e se não tem cura, né? Mas qual é o tratamento e se ela pode, com algum tipo de medicamento, retardar os sintomas?
Então, a genética é responsável por uma parcela muito pequena dos casos. Na verdade, a causa da doença de Parkinson é uma combinação, né, de fatores até genéticos, mas também de fatores ambientais. Então, hoje em dia se fala muito que a exposição a agentes tóxicos, por exemplo, como os pesticidas, tem aumentado muito os casos de doença de Parkinson. Para a gente ter ideia, ela é a segunda doença degenerativa mais frequente, ela só fica atrás da doença de Alzheimer. No entanto, é a doença que mais cresce. Ela cresce mais do que o Alzheimer. Tem aparecido novos casos. E isso, existem estudos fora do Brasil procurando a relação entre pesticidas, e parece que já existem evidências importantes do uso dessas substâncias, por exemplo, né, nas lavouras, e não só o contato da pessoa que trabalha na lavoura, mas a gente quando consome esses alimentos que são, fazem uso dessas substâncias para o cultivo desses alimentos. Então, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a termos essa doença, mas é claro que com o avançar da idade, isso aumenta muito a chance de você ter. Então, é uma combinação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Agora, veja, você me perguntou se ele é hereditária. Os casos de hereditariedade, de passar de pai para filho, são casos muito pequenos, né? Mas existe sim. Se você tem um familiar, um pai, a mãe que teve Parkinson, você tem a chance aumentada de também ter a doença.
Cíntia, mais alguma pergunta? Alô?
Bom, alô?
Ah, sim. Doutora Érica, queria saber a relação da produção de dopamina com a doença de Parkinson.
Certo. Então, Fátima, a falta da dopamina é a que leva, né, à doença de Parkinson. Então, até a Cíntia perguntou de tratamento, né? O principal tratamento para a doença de Parkinson é a reposição da dopamina, né, de forma sintética, por meio da medicação. Inclusive, essa medicação padrão ouro no tratamento da doença é distribuída pelo SUS gratuitamente, né? Felizmente. Sim. Então, essa doença pode ser e deve ser tratada, e os pacientes têm uma qualidade de vida muito boa, se bem combinados entre medicação e o exercício físico. Então, é uma doença que não tem cura, é incurável até agora, mas é uma doença controlável. E os pacientes, muitos deles, nos dizem que se sentem felizes, que estão bem hoje em dia, mesmo com a doença. Então, é possível ter qualidade de vida, mesmo com a doença de Parkinson. Porém, é necessário uma mudança muito importante, né, do dia a dia do paciente, né? Sim. Então, hábitos que todos nós deveríamos ter e às vezes não temos, mas Sim. que quando temos esse diagnóstico são fundamentais. Então, por exemplo, a medicação no horário certo, né? O exercício físico e de alta intensidade, mas que precisa ter uma supervisão de alguém especializado na doença, são combinações que têm mostrado, inclusive, que o paciente fica por anos sem precisar aumentar a dose da medicação se ele for assíduo a essa rotina de exercício e a medicação.
E o convívio com a medicação é tranquilo? Ou tem efeitos colaterais?
A longo prazo, esses efeitos aparecem, sem dúvida. Dizer que todos terão não é verdade, né? E uhum. qual será o efeito? E a intensidade desse efeito é muito individual. Então, há muito tempo, até muito pouco tempo, Fátima, existia o que nós chamávamos de levodopafobia, o medo de tomar a levodopa, que é a medicação que repõe a dopamina.
Sim.
Então, as pessoas achavam que lá na frente eu posso ter o efeito colateral da medicação, não vou tomar. Isso é um erro. Na verdade, você precisa ter qualidade de vida agora.
Uhum.
São sintomas que atrapalham o seu dia a dia, você deve sim conversar com o seu neurologista e escolher a menor dose possível da medicação, mas tratando com doses pequenas, não há preocupação em que haja efeitos colaterais lá na frente que deixem você de uma forma muito prejudicada. Até porque, Fátima, existe hoje em dia, né, já há algum tempo, a cirurgia também para a doença de Parkinson, né?
Sim.
Que a gente chama de estimulação cerebral profunda. E essa cirurgia também pode diminuir o uso da medicação, porque ela faz o estímulo que a medicação faria, mas aí 24 horas por dia. Então, existem alternativas várias para o tratamento da doença. A medicação, a reabilitação e, se necessário, o procedimento cirúrgico.
Ok. E a doença de Parkinson, ela gera deficiência cognitiva?
Então, Fátima, ótima pergunta. Quando James Parkinson, em 1817, descreveu os primeiros casos da doença de Parkinson, ele dizia que a mente não era afetada, né?
Uhum.
Mas hoje em dia a gente sabe, com os estudos, que a dopamina, ela não é responsável apenas pela automatização dos movimentos, mas também ela é responsável por funções cognitivas, funções mentais.
Uhum.
Então, déficits de atenção, de planejamento, né? Então, dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo ou mais coisas ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Capacidade de manter por um período maior a atenção ou fazer a atenção mudar de um foco para o outro são sintomas comuns, né, da doença de Parkinson. Mas alterações cognitivas importantes, incapacitantes, né, que levem ao diagnóstico de demência pela doença de Parkinson, só acontecem com a evolução da doença e com muitos, muitos anos de doença. Nós temos pacientes acompanhados com 17, 20 anos da doença que não têm uma disfunção cognitiva importante, tá? Talvez fosse a mesma para a idade.
Ok. Anchieta Filho, tem mais perguntas, Anchieta?
Não, eu estou satisfeito e impressionado com essa doença, viu, Fátima?
Pois é, quanta informação, né? Realmente,
pois
esse Dia Mundial de Conscientização é muito importante, porque as pessoas não sabem muito, né, sobre a doença, não é isso, doutora?
Exato, Fátima. A gente está falando que a doença foi descrita há mais de 100 anos, né? Há 104 anos, e ainda existe muito tabu, né, em cima da doença de Parkinson. Então, o que vocês estão fazendo é fundamental. Nós tivemos também a iluminação do Senado, do principal prédio do Senado, esse fim de semana, nas cores verde e vermelho, em alusão ao mês e ao dia de comemoração à doença de Parkinson, porque o símbolo mundial da doença é a tulipa, né?
Ah,
a tulipa vermelha, com a borda branca, que foi cultivada por um agricultor holandês que tinha doença de Parkinson e fez cultivou essa tulipa em homenagem ao James Parkinson. Então, por isso, o verde e o vermelho no Congresso, para chamar a atenção das pessoas, para que se conscientizem de uma vida saudável, longe de pesticidas, com atividade física intensa, regular, para que possamos, se ainda não tivermos a doença, nos proteger. E se já temos o diagnóstico, que possamos viver o melhor possível com a doença.
Sim. E essa doença acomete mais homens ou mulheres?
Tem uma pequena prevalência maior em homens, Fátima.
Em homens. E tem alguma explicação para isso?
Parece que as mulheres são menos expostas aos pesticidas, né? Parece que sim. Os homens estão mais dentro das fábricas, das empresas, então poluentes, né? Está mais exposto do que a mulher. É uma possível explicação e talvez os hormônios femininos protejam as mulheres. Mulheres que fizeram esterectomia parecem ser mais vulneráveis à doença, por exemplo, porque já não tem mais os hormônios.
Sim. Cíntia Cruz, tem mais pergunta para a doutora Érica?
Eu queria que a doutora Érica deixasse, eu não sei se a associação tem um site ou algum lugar que as pessoas pudessem ter orientações, né, e buscar mais informações sobre a doença.
Exatamente, isso é uma ótima pergunta. Com a pandemia, né, ela trouxe vários problemas para a gente, né, por conta da necessidade de isolamento social. Entretanto, trouxe benefícios porque a gente conseguiu implementar o tratamento à distância, a telereabilitação. Então, a Associação Brasil Parkinson agora pode atender os pacientes do Brasil todo por meio do atendimento à distância. A associação não tem fins lucrativos, é uma associação que tenta, a muito, muito baixo custo, atender os pacientes em diversas áreas de reabilitação, como físio, fono, terapia ocupacional, educação física, tango, 10 diferentes especialidades. E vocês podem saber tudo isso através do www.parkinson.org.br. Então, no nosso site tem todas as informações e se associe e possa receber todo esse tratamento à distância, onde você estiver.
Bom, doutora Érica, eu estava pensando aqui sobre os que adoecem em idade precoce, né? Se eles sofrem algum tipo de preconceito, né, devido a esses sintomas aí, principalmente no trabalho, não é, doutora?
Nós temos vários casos, Fátima, infelizmente, né? De pacientes que foram demitidos porque o chefe não entendeu a situação, não realocou para uma outra atividade em que ele pudesse continuar exercendo as atividades, né? Então, infelizmente, nós temos vários casos de preconceito na fila do supermercado, porque ele demora para abrir a sacolinha, né? Ai, a pessoa atrás fica inquieta. Né? Os pacientes, às vezes, têm freezing, que a gente chama congelamento na marcha. Os pés grudam no chão e geralmente, em ambiente estreito e com muita gente. Isso acontece muito, Fátima, no elevador. Quando chega o elevador, o paciente tem que sair, o pé gruda. E aí as pessoas não entendem, querem empurrar, ou querem puxar, ou querem passar. E aquilo vai ficando cada vez mais difícil, porque daí com o emocional, como eu falei, afetado, treme mais, gruda mais no pé. Então, são situações assim do dia a dia que o paciente passa muita dificuldade, que se as pessoas tivessem mais conhecimento, talvez pudessem, né, ajudar, porque não é culpa da pessoa, né? Uhum. Mas ela não sabe, não está entendendo o que acontece, então... Essas dificuldades de lentidão, de bloqueio de marcha, precisariam ser mais conhecidas da população para que as pessoas pudessem ajudar, inclusive, né?
Muito bem. Daí a importância desse Dia Mundial, né, de conscientização da doença de Parkinson, que foi ontem, né, doutora?
Exatamente. Nós tivemos ontem e sábado 2 dias de simpósio internacional online. Quem quiser acessar no Facebook da Associação Brasil Parkinson, foram palestras sobre a doença de Parkinson, que estão lá disponíveis gratuitamente. Então, professores de fora do Brasil também, que se solidarizaram com a situação e nos deram o prazer de trazer a sua experiência. Então, quem tiver interesse, na Facebook da Associação Brasil Parkinson, estão todas as palestras disponíveis.
Doutora Érica Tardelli, nós agradecemos muitíssimo a sua participação, que tanto enriqueceu aí com tantas informações importantes sobre a doença de Parkinson. A gente queria muito agradecer a senhora, viu?
Fátima, Cíntia, eu tenho muito a agradecer, porque de nada vale, né, um dia para a doença se a gente não tiver esse espaço que vocês estão nos dando, né? Nada vale um dia no calendário se a gente não tiver como dar voz à dificuldade de milhares de pessoas no Brasil. Então, nossa gratidão em nome dos 400 associados da Associação Brasil Parkinson e de todos os pacientes do Brasil.
Um abraço para a senhora, uma boa tarde.
Uma boa tarde, obrigada, Fátima.